Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia, falar de educação financeira aqui no Em Boa Companhia, com o economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Frederico Torres, muito bem-vindo, bom dia!
Bom dia, Pedro, Júlio, um prazer estar aqui mais uma vez.
Bom dia!
Pois é, gente, o Fred é de com uma faringite, mas marcando presença.
A voz está meio rouca aí.
Ô Fred, na semana passada ficamos devendo uma resposta para o Barbosa, lá do Barreiro, que queria saber se existe algum tipo de financiamento, de empréstimo da Caixa Econômica Federal para quem tem um lote e quer usar o dinheiro para construir. E existe isso, não é?
Existe, existe. A dúvida do Barbosa é excelente. Tem muita gente que tem um terreno e quer fazer a construção, né? Ao invés de comprar um apartamento ou uma casa completamente nova, completa aí, né? Desculpa. Então, o mais comum aí é o financiamento da construção pela Caixa, tá? Como é que funciona esse financiamento? Então, você tem, obviamente, primeiro ter o terreno, né? E ele precisa estar com toda a documentação regularizada, né? Depois você, em segundo lugar, você faz o projeto da construção com um arquiteto ou um engenheiro, né? E nesse projeto deve constar o planejamento da construção, que vai ser feita por etapas, né? Então, por exemplo, primeira etapa, terraplanagem, depois alicerce, alvenaria, né, cobertura, parte elétrica e por aí vai. Essas etapas elas devem ser definidas, obviamente, ali no plano, né, pelo engenheiro, e constar do projeto.
É imprescindível essa participação do engenheiro, porque tem gente que faz ali, chama um pedreiro e o pedreiro mesmo constrói, tem que ter, né?
Não, é imprescindível pelo que o terceiro ponto que eu vou citar aqui agora, né? É que o engenheiro vai submeter esse projeto para aprovação na prefeitura, né? Ou seja, não pode ser, como o Pedro falou, não, vamos fazer aqui, né? A gente conhece, né? Como o Pedro falou, faz um desenho ali, mais ou menos assim que eu quero, chama um pedreiro amigo para vir no fim de semana e fazendo aos poucos, aí não vai ser aprovado pela prefeitura e tampouco pela Caixa, né? Porque depois da aprovação desse projeto na prefeitura, o próximo passo é que você dê entrada com essa documentação na Caixa Econômica, tá? Que é o quarto passo. Aí pode ser na Caixa diretamente, ou pode ser num correspondente autorizado pela Caixa. Provavelmente o nosso ouvinte sabe também, mas a Caixa tem uma rede grande de correspondentes aí ao redor do Brasil, né, que serve também para dar entrada nessa documentação. A documentação é o projeto, é a documentação do terreno, né? Como eu falei, o terreno precisa estar completamente regularizado, você vai ter que submeter provavelmente a escritura, uma cópia da escritura do terreno, além de dados pessoais, né? Um comprovante de renda, de endereço e outros documentos pessoais, tá? Como eu falei, do terreno é necessária uma matrícula atualizada, né? E algumas certidões da prefeitura. Provar que você está pagando o IPTU em dia, uhum. Né? E essas coisas. Em quinto lugar, né? Quinta fase desse projeto que a gente está tentando explicar aí para o Barbosa lá do Barreiro, né, que é de como usar o financiamento à construção da Caixa Econômica Federal, que é aquele financiamento que você pode se utilizar dele para construir no seu próprio terreno. Essa documentação que você submeteu, ela vai ser analisada pela Caixa Econômica e estando ok, você vai ser convidado para assinar um contrato, né? O que significa que você recebeu o sinal verde para iniciar essa construção, tá? Aí, em sexto lugar, quer dizer, depois de assinado o contrato, você vai executar a primeira etapa do projeto, né? Lembre-se daquelas etapas lá que a gente falou, terraplanagem, alicerce, alvenaria, do projeto que o engenheiro fez. Você executa com o seu próprio dinheiro, tá? Essa aqui é talvez um pequeno senão aí para algumas pessoas. Você vai executar a primeira etapa desse projeto, já que a Caixa não faz liberação do valor do financiamento por antecipação. Tá? Então, após concluir a primeira etapa, você deve notificar a Caixa e ela vai enviar um engenheiro para fazer a vistoria e atestar que essa primeira etapa foi, de fato, concluída. Tá? Depois de vistoriado, né, pelo engenheiro da Caixa, e atestado que realmente essa etapa foi concluída, né, daí é que a Caixa vai fazer a liberação do valor referente a essa primeira etapa. Tá? Então, como se você... Ó, vou fazer minha reforma toda, desculpa, minha construção toda, ela vai custar R$150 mil e estão divididos em 6 etapas. Cada uma delas, né, vai custar aproximadamente, na média, R$25 mil. Você precisa ter, então, esses R$25 mil para...
dar o start.
Para dar a partida, né, para realizar com seu próprio dinheiro essa primeira etapa toda. Concluída, o perito vai lá, vistoria, atesta que ela foi feita e a Caixa te como se te devolvesse esses R$25 mil que você gastou.
Um ressarcimento, assim, né?
Exatamente. É. Então, esse, eu acho que pode ser, não vou dizer que é, mas pode ser um problema para quem quer se utilizar desse financiamento e, porventura, não tenha, né, esse dinheiro para começo de conversa, tá?
Uhum.
Perdão aí. Daí, bom, assim vai sucessivamente, né? A Caixa ressarciu esses primeiros R$25 mil, referência à primeira etapa, você inicia a segunda etapa. Normalmente você pega os R$25 mil que a Caixa te passou, né? E pressupondo que todas elas vão ter o mesmo valor, né? Você inicia a realização da segunda etapa. E daí vai, terceira, quarta, até você terminar
a sua obra.
Só mais um ponto, assim, que vale mencionar, as taxas, como a gente tinha falado no programa passado, são taxas atrativas, tá? Eu fiz uma pequena simulação no site da Caixa aí para trazer para o Barbosa, e elas são ali próximas às taxas do Minha Casa Minha Vida. Tá?
7% mais ou menos ali?
É, por aí. É, porque ali eles estão anunciando no site da Caixa 5% ao ano mais TR para uma determinada faixa de renda. Tá? E isso varia, obviamente, de acordo com a renda da pessoa. E essa taxa também não é uma taxa que qualquer um pode chegar na Caixa e conseguir.
Uhum.
É uma taxa que eles chamam de a confirmar, ou seja, a confirmar depois do diagnóstico do perfil de risco de crédito da pessoa e, como eu falei, da faixa de renda. Mas, volto a dizer, assim, uma taxa bastante baixa, né? Ela é inferior à poupança, como a gente já falou, não rende nem a mesma coisa da inflação, está inferior à inflação de 2015, inferior à inflação projetada para 2016, muito abaixo da taxa Selic e do que se consegue numa aplicação financeira. Tá? Então, uma outra dúvida comum que a gente tem lá no blog é: ah, eu tenho algum dinheiro aplicado. O que eu faço? Eu saco a aplicação para fazer a minha construção ou eu tomo um financiamento? Então, no caso do Barbosa, por exemplo, se ele tiver uma grana aplicada, né, e ele está querendo fazer essa construção, eu diria para ele o seguinte: se ele conseguir tomar essa taxa que a gente olhou ali a princípio lá no site da Caixa, não vale a pena resgatar a aplicação para fazer a construção dele. É preferível ele tomar esse financiamento da construção lá na Caixa. Bom, e se ele não tiver os 25 na conta, ele vai ter que, né, vai ter que sacar os 25 lá para começar a obra, como a gente falou aqui, realizar com recurso próprio a primeira etapa, até que a Caixa faça o ressarcimento dele, tá? Então, mais uma vez, né, nesse mar de más notícias, é aparentemente uma boa notícia para o Barbosa. Como eu falei para ele semana passada, existe financiamento e ele não é caro, Barbosa. Então, uhum, acho que vale a pena realmente se utilizar dele.
Agora, Fred, quando você faz assim, algumas observações em relação a esse financiamento... Quando você diz aqui que a pessoa só vai começar a pagar o financiamento depois que a obra for terminada, O que significa isso, né? Porque você falou dessa liberação, né, por partes, por etapas, mas o financiamento só depois que a obra chegar ao fim?
É, depois que a obra chega ao fim, quer dizer, enquanto a obra está andando, né, enquanto ela está sendo feita, incide algum juro. Começou, a primeira vez que a Caixa te entregou R$25 mil, ou seja, o equivalente ao custo da primeira parcela, a Caixa está te oferecendo um empréstimo. Então, a partir dali, já começa a incidir algum juro. Mas você não paga esse juro ou parcelas durante o período da obra. É como a gente chama em finanças, em economia, está diferindo o pagamento de juros. Na verdade, é uma palavra meio chique, mas para dizer o seguinte, você tem aquilo que o nosso ouvinte deve ter acostumado a ouvir já, que é uma carência. Você tem um prazo maior, um prazo dilatado, adia-se o início do pagamento desses juros, ou dessas prestações. Durante o tempo que você está fazendo a obra, você se preocupa em custos financeiros associados à obra, em realizar a obra, em usar o dinheiro para, né, pagar ali um engenheiro, um pedreiro, e comprar material de construção e por aí vai. Depois, encerrou, lá não, tá concluído, aí junto à Caixa, obviamente, o perito foi lá, fez a vistoria da sexta e última etapa, está encerrado, né? A Caixa te ressarciu a última parcela, vamos dizer assim, daí é que a própria Caixa vai te vai informar para o Barbosa, melhor dizendo, né? Está aqui, olha, então agora uma planilha aqui com o seu expectativa de pagamentos futuros. Então, vamos pagar agora por 240 meses, seja lá, 20 anos, né? Sei lá, R$200 por mês, né? Para que você faça o financiamento, o pagamento desse financiamento da construção que a gente pagou. É muito bem bolado, porque você não precisa de se preocupar com as duas coisas ao mesmo tempo.
Agora, quem tem pressa para construir, então talvez não seja uma boa alternativa, né?
Não, para quem tem pressa para construir, muito, mais uma vez, boa pergunta do Pedro. Por que não é uma boa alternativa? Porque é um processo mais lento, ele é mais burocrático, né? Como o Pedro falou, para quem tem pressa para construir, você pode, contrata um pedreiro aqui, né? Um auxiliar de servente ali, pega um engenheiro que você conhece, um palpite, e vai usando o seu dinheiro, e você faz amanhã, se você quiser começar. Aqui não, você tem que passar pela prefeitura, você tem que passar pelo processo de aprovação da Caixa. Essa linha, né, quer dizer, você mesmo pode não ter o perfil de risco de crédito que a Caixa quer, você não pode não ter a faixa de renda que a Caixa está oferecendo as melhores taxas. Então, para quem quer construir de hoje para amanhã, provavelmente não vai ser por aqui. Espero que não seja esse o caso do Barbosa. Espero que ele tenha alguma flexibilidade aí.
E, Fred, o que é o tal do ConstruCard?
O ConstruCard é uma outra maneira que o Barbosa teria também para auxiliá-lo a construir a casa dele no próprio terreno. Ele não funciona só para construir a casa no próprio terreno. Você pode usar o ConstruCard para fazer uma reforma na sua casa que você já tenha, por exemplo. É um cartão específico que a Caixa Econômica emite, cujo uso, né, ele só pode ser feito para compra de materiais de construção. Por isso que ele chama ConstruCard. Se você tem uma rede de lojas credenciadas, e aí é muito fácil você conseguir saber quais são essas lojas credenciadas através do próprio site da Caixa Econômica, você coloca lá a cidade na qual você mora e ele te dá uma lista. Daí você sabe se o armazém que está ali próximo da sua casa aceita o ConstruCard como uma forma de pagamento. Bom, se ele aceitar, é ótimo. Você apresenta a Caixa, né? Pede um cartão desse. Aí é óbvio que, mais uma vez, você vai ter que
análise de crédito.
Análise de crédito, alguns procedimentos ali, né? Mas se você for elegível, né? Se você puder ter esse cartão, se a Caixa te fornecer esse cartão, ela vai te dar um cartão com o limite que você pode usar nas lojas para compra de material de construção. E aí fica mais flexível. Você pode ir lá e usar o cartão dentro do limite, né, concedido, na hora que você quiser. né, para comprar esse material e auxiliar financeiramente aí na reforma ou construção do seu próprio imóvel.
Uhum. E aí você depois é que vai pagar também os juros, né, numa segunda fase.
Isso, é. Mais uma vez, você pode... Essa primeira fase de construção ou de reforma, ela é mais curta, né? Ela pode variar de 2 a 6 meses e você paga os juros das compras realizadas, tá? E aí uma segunda fase que destina-se à amortização do saldo devedor, ou seja, aquilo que você realmente gastou, né? Ela pode até 240 meses, ou seja, 20 anos. E o pagamento é mensal, né, das prestações até a quitação desse financiamento. O prazo, obviamente, começa após o término desse prazo definido para as compras. Quando eles te concedem o ConstruCard, eles dizem, ó, você tem, por exemplo, 6 meses para fazer as compras de material de construção e realizar a sua reforma. Depois desses 6 meses, começariam os tais 240, que é o período onde você vai quitar o principal, né, ou seja, aquilo que você gastou em material de construção. Aí tem alguns detalhes, mas não sei se vale a pena falar. O sistema de amortização é aquela tabela Price que a gente falou lá atrás, onde você paga prestações constantes, né? Você sabe exatamente o quanto vai pagar, se aquilo cabe no seu orçamento ou não, se vai te onerar, né, o seu orçamento ou não. Vale também o relacionamento com a Caixa, né? Quem tem um relacionamento, quem a Caixa conhece melhor, sabe bem do perfil financeiro, o prazo para amortizar esse gasto do ConstruCard tende a ser maior. Aquelas pessoas que ela não conhece, ela vai encurtar o prazo porque, né, ela quer diminuir o risco de não receber de volta o dinheiro que passou. Então, essas foram as duas opções que eu trouxe aí para o Barbosa. A dúvida dele sobre o financiamento à construção no próprio terreno. Ele pode usar, se for, diria até para fechamento, assim, se for uma construção maior, mais pesada, mais robusta, assim, acho que teria que ser através do financiamento mesmo, propriamente dito, que vai conseguir entregar para ele um valor financeiro mais alto. Mas se for uma reforma, uma construçãozinha menor e ele tiver com mais pressa, como o Pedro falou, até o próprio ConstruCard pode resolver a vida dele.
E outras informações é só você procurar a agência da Caixa Econômica, né, da sua preferência, mais perto da sua casa, ou então acessar lá o site do economista Frederico Torres, que é o blog Educando Seu Bolso. O endereço é educandoseubolso.blog.br. Fred, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem você está de volta e melhoras para você, muito líquido, viu?
Valeu, um abraço, gente. Obrigado.